minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
A obesidade impacta todos os sistemas do corpo. Ela é complexa, causada por múltiplos fatores e afetada por questões sociais e por interesses econômicos.
A pessoa gorda já enfrenta estigma e preconceitos de toda sorte. Por isso, este programa não tem a intenção de discriminar homens, mulheres ou crianças com sobrepeso e obesidade, nem fazer afirmações que possam ser entendidas como gordofobia.
Em duas edições do 15 Minutos de Cidadania, vamos abordar a questão da obesidade, apresentando políticas públicas disponíveis no Sistema Único de Saúde, além de discussões e propostas em andamento no Legislativo. Eu sou José Carlos Oliveira.
E eu sou Cibele Colmanete.
Para começar, vale deixar claro, obesidade é uma doença? Gerente do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Cássia Regina Nery Luiz, nos responde.
Sim, a obesidade ela é uma doença, é considerada uma doença crônica, assim como diabetes, assim como a hipertensão. Ela não tem uma cura, mas ela tem um tratamento. E ela é uma doença recidivante, ou seja, se o tratamento é descontinuado, ela volta. Há uma série de questões genéticas também que envolvem a obesidade, além do estilo de vida. Mais de outras 200 comorbidades estão relacionadas à obesidade, inclusive câncer. Então, é um olhar que a gente precisa ter para além só da questão obesidade é preguiça, obesidade é gula, obesidade é porque a pessoa quer ser assim, não é.
Lício Veloso é médico endocrinologista e diretor do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades ligado à Universidade de Campinas. Ele reforça.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é quem define as doenças no mundo inteiro, nós consideramos doença qualquer condição que altere o funcionamento do nosso organismo e que possa causar danos, prejudicando a qualidade de vida da pessoa e potencialmente reduzindo a expectativa de vida dela. E a obesidade preenche todos esses critérios.
Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o marcador mais comum da obesidade é o índice de massa corporal. Ele é um cálculo simples, mas que pode e deve ser complementado com outras medições e exames. Isso porque o IMC tem algumas limitações, como não diferenciar gordura de músculo. O índice também não leva em conta a distribuição dessa massa. A gordura abdominal, medida pela circunferência da barriga, representa mais riscos e deve ser observada.
Feitas essas ressalvas, para saber o seu IMC, a pessoa deve dividir o próprio peso, em quilos, pelo quadrado da altura, em metros. Para facilitar o entendimento, imagine um homem com 1,80m e 90 quilos. Divide-se 90 por 3,24, que é o quadrado de 1,80. O resultado dá 27,8.
E o que esse número significa? De novo, pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, adultos são considerados com sobrepeso se o IMC for igual ou maior que 25. IMC maior que 30 indica obesidade. Assim, o homem do nosso exemplo está acima da faixa de peso saudável para ele, mas ainda não é considerado com obesidade.
Um levantamento de 2022 mostrou que em todo o mundo, cerca de 2,5 bilhões de pessoas viviam com sobrepeso, das quais mais de 890 milhões com obesidade. Por aqui, as estimativas de 2025 apontam que 60% da população apresenta sobrepeso e 31% obesidade.
Atualmente, essa doença crônica não transmissível está subdividida em 3 graus. 1 ou leve, 2 moderado e 3 grave.
O médico Lício Veloso volta um pouco no tempo para trazer à tona alguns fatores que contribuíram para o aumento excessivo de peso, visto em populações de quase todos os países.
Até o final dos anos 1960, não existiam muitos alimentos industrializados no mundo. Eles começaram a aumentar muito mesmo na década de 1970, graças a essas leis que deram concessões para que a indústria alimentícia pagasse menos imposto, etc. Na época, isso foi muito bom, porque o alimento industrializado dura dura mais tempo nas prateleiras dos mercados do que o alimento in natura. Então, a gente perde menos alimentos industrializados. Só que teve um problema. Esses alimentos industrializados são modificados pela indústria para ter mais energia, para ter mais sabor, para que as pessoas gostem deles mesmo. E esse tipo de alimento acaba sendo muito mais calórico. Então, a pessoa acaba ganhando peso se ela come muito desses alimentos. Hoje, esses alimentos são chamados de ultraprocessados. E todos nós consumimos muito alimento ultraprocessado.
Somam-se dois outros pontos. Primeiro, estratégias agressivas de propaganda que tornam os ultraprocessados, o fast food e outros produtos bem mais atrativos do que um pé de alface, um repolho, um prato de arroz, feijão, carne e salada.
Segundo, o preço baixo. Numa passada ao mercado, compare. Biscoitos recheados, macarrão instantâneo são mais baratos que um quilo de farinha ou arroz.
As escolhas passam ainda por outras questões socioeconômicas. Famílias monoparentais, pessoas que vivem longe do trabalho e passam muito tempo no trânsito, salários baixos, uma pretensa praticidade ou até mesmo o não saber cozinhar.
Mais uma para a conta. O Brasil está acima da média mundial em sedentarismo. Estamos ficando sentados demais e gastando pouca energia. E para completar, o caminho de ganho de peso até o diagnóstico da obesidade vai mudando até o nosso cérebro. Como explica o diretor do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, Lício Veloso.
No nosso cérebro, existem dois grupos de neurônios que controlam a fome e a quantidade de energia no nosso organismo. Um grupo de neurônio diminui a nossa fome e aumenta o nosso gasto de energia. E o outro grupo de neurônios faz o inverso. Bom, esses dois grupos de neurônios, eles se comunicam ao longo do dia. Eles promovem aqueles horários que a gente tem fome ou que a gente tem saciedade. Agora, se essa pessoa desenvolve a obesidade, ela começa a danificar esses circuitos de neurônios. E alguns desses neurônios podem morrer. E, infelizmente, isso a gente não sabe por que ainda, os neurônios que diminuem a fome morrem mais fácil do que os que aumentam a fome. E isso acaba gerando um desequilíbrio. O indivíduo fica por mais tempo sentindo fome, procurando comida.
De nada adianta julgar, discriminar e dizer: ah, mas tem que ter força de vontade, é só fechar a boca. A obesidade é um problema de saúde pública. Buscar e encontrar apoio e políticas é fundamental.
No SUS, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, as UBSs. Qualquer paciente que chega à atenção primária deve ter peso e altura medidos, no mínimo. Identificado um índice de massa corporal alto e analisadas outras questões, a equipe deve encaminhar a pessoa para um cuidado mais específico na própria unidade.
O paciente ou a família vai participar de um programa de alimentação saudável e receber orientação de nutricionista, fisioterapeuta para atividade física, além do manejo de doenças como diabetes e pressão alta, problemas renais e cardiovasculares.
Após um período de acompanhamento, se o peso não tiver sido reduzido de forma estável, a equipe poderá encaminhar o paciente para um centro especializado, como o Centro de Obesidade do DF, onde o atendimento é mais aprofundado, com especialistas como cardiologistas, endocrinologistas e psicólogos. O tratamento com medicações pode ser introduzido.
Nessas unidades de atenção secundária, a pessoa vai ficar por 1 a 2 anos. A gerente do centro da capital do país, Cássia Regina Neri Luz, conta o que acontece depois.
A saída do atendimento especializado é assim. Há casos que vão precisar da cirurgia bariátrica, então a atenção especializada encaminha para os hospitais de referência, ou então existem alguns casos que têm contraindicação para bariátrica. E aí o paciente, mesmo que ele não tenha tido o sucesso no tratamento clínico, então ele volta para ser acompanhado pela unidade básica de saúde, pelo menos para a gente falar reduzir danos. Ele precisa de acompanhamento.
Até aqui, falamos do ideal, mas a realidade da saúde pública tem obstáculos. Quem apresenta IMC maior ou igual a 35 com comorbidades ou maior que 40, possivelmente terá indicação para procedimento cirúrgico. Mas a fila da cirurgia bariátrica, que a remoção de parte do estômago pode levar anos e a operação não é realizada em todos os lugares.
os gargalos acontecem em outras frentes. Um manual do Ministério da Saúde de 2022 lista vários desafios na atenção a quem tem sobrepeso e obesidade, como diagnóstico tardio, despreparo das equipes em acolher as pessoas sem culpá-las, busca por atendimentos para diabetes, problemas cardíacos e dores articulares, mas não pelo tratamento da obesidade em si, entre outros.
Setembro e outubro, o panorama da obesidade no Brasil foi discutido em duas audiências públicas na Câmara dos Deputados, uma realizada só pela Comissão de Saúde e outra em parceria com a Comissão de Esportes.
Os encontros reuniram associações médicas, laboratórios de ideias, nutricionistas, médicos e representantes de grupos de pessoas com obesidade. O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, presidiu uma das reuniões, lembrando que fortalecer a assistência primária em saúde na questão da obesidade deve envolver decisão política, diálogo com a ciência e sensibilidade humana. Contou ainda que ele mesmo passou por cirurgia bariátrica, o que significou uma mudança de vida.
Tinha em torno de 145 quilos e hoje, graças a Deus, 5 anos e meio, mantenho meus 100 quilos, né? Fazendo atividade física, não tomo mais nenhum remédio. Fiquei curado de todas as doenças que tinha, de pressão alta.
O médico João Marcelo Branco defendeu a necessidade de uma diretriz nacional para integrar as ações, que são, como ele frisou, multipontas, ou seja, podem partir da educação física, da nutrição, da clínica médica. Segundo Branco, toda vez que se deixa de controlar a obesidade, os danos e os custos se agravam exponencialmente.
Quando esse obeso fica hipertenso ou diabético, isso já gera um custo de 5 vezes mais. Daí a importância da prevenção primária. Detecção não nos ambulatórios já secundários e terciários, que são das especialidades. Então, o que urge aqui é a gente fazer uma política pública para que essa pessoa não seja detectada doente já no estágio à frente.
Na segunda audiência pública, o acesso a medicamentos mais modernos que auxiliam na redução do excesso de gordura corporal foi um dos focos, assim como a oferta de mais serviços públicos intermediários. Hoje, segundo os especialistas, o atendimento se concentra em 2 polos, ou na orientação nutricional ou então na cirurgia.
Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Newton Dornelas Gomes, reconheceu a importância da prevenção e da ampliação de procedimentos cirúrgicos, mas enfatizou que governo e parlamento devem aumentar o acesso ao tratamento da obesidade.
Com esses avanços de medicamentos, com tudo isso que a gente tem, a medicina está invertendo o seu papel. Na realidade, hoje ela trata a obesidade para poder melhorar o diabetes, para poder melhorar a hipertensão, todas aquelas outras comorbidades. Todos nós estamos frisando que a obesidade é doença, portanto precisa tratar a doença. E aí o parlamento tem um papel fundamental nisso.
O médico se refere a drogas que se popularizaram nos últimos anos, conhecidas como canetas emagrecedoras. Usadas inicialmente no tratamento do diabetes tipo 2, elas tiveram resultados expressivos na perda de peso, pois aumentam a sensação de saciedade, mas requerem acompanhamento médico estrito, têm preço alto e não estão disponíveis na rede pública. Além disso, seus efeitos colaterais ainda estão em estudo.
Mas há discussões no Ministério da Saúde sobre a possibilidade de produção nacional de canetas emagrecedoras, como comentaram representantes do órgão presentes às audiências públicas na Câmara. Kelly Poliane Alves, coordenadora de alimentação e nutrição no Ministério, ressaltou que para ela é um problema sério que demanda o apoio de diversas entidades da sociedade civil.
É estratégico que nós tenhamos essa quebra de patente garantida para que a gente consiga promover a produção nacional dos medicamentos e uma concorrência justa de preço nas compras públicas, né, nas licitações do SUS para garantia dos medicamentos para a população e também para conseguirmos avançar na produção pelos próprios laboratórios públicos.
E a gente ainda tem muito a falar sobre obesidade, não é, Sibeli?
Tem sim. Por exemplo, como assegurar ambientes alimentares mais saudáveis para crianças e famílias? E quais são os direitos da população que vive com obesidade, combatendo preconceitos e tratamentos vexatórios? Por isso, no próximo 15 Minutos de Cidadania, tem mais.
Esta edição fica por aqui. Produção de Cristiane Baker. Reportagem de Cibele Colmanete. Edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. Apresentação de Cibele Colmanete e José Carlos Oliveira. Você pode mandar sugestões para a gente pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 999 78 9080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Bênção, de Pindobaçu, Bahia. O 15 Minutos de Cidadania está disponível no site radio.câmara.leg.br ou nas principais plataformas de podcast. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.